dono da mente. Vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim, pelo caminho da neurociência. Enfim.
Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica e intervenção em neuropediatria. Nesse episódio, o tema é mais sobre a memória.
Adriano fala e a mente expande, cada palavra um novo horizonte. Com cada episódio eu me conecto.
Quer conhecer outros projetos que eu desenvolvo? Acesse o meu site www.adrianofreitas.com. E se você quer participar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, isso pode ser feito pelo WhatsApp 2299-222-1003. Também pelas redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. E não deixe de colaborar com a gente para a continuidade desse projeto. Compartilhe o canal, os episódios com seus amigos, colegas de trabalho, em redes sociais. Indique o nosso trabalho, pois essas indicações, a audiência, garantem que o projeto continue.
Sons e palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, constelação de sinapses.
Você sabia que o cérebro, ele pode criar distorções e até fabricar lembranças de coisas que nunca aconteceram? Quantas vezes em uma discussão a gente fica, né, relembrando fatos e às vezes as memórias vêm com um detalhe, com uma riqueza, né, com horário, roupa que as pessoas estavam, o que, que cada um falou, né, a situação que era. Isso está muito rico, muito forte, você acredita piamente naquilo, e de repente as outras pessoas falam o oposto, aí você fica, poxa, não é possível, será que eles estão mentindo para mim? E aí fica outra pessoa com certeza de que foi diferente, você com a certeza de que foi daquele jeito, e aí o que é pior, né? Muitas vezes fica naquela, quem tá mentindo, quem não tá, e aí por fim se descobre que não foi nem de um jeito nem de outro, né? Tanto você quanto a outra pessoa estavam equivocados, quando na verdade tinham a nítida sensação de que estava certo, né? Que tava, as memórias estavam exatamente como você pensou, lembrou, estavam muito vívidas, muito fortes, né? Será que isso é algum problema, algum transtorno? Será que é maldade de alguém? Né? Talvez sua maldade você não acredite, porque você realmente vê aquela cena em suas memórias. Então, qual é a explicação? Será que tem alguma explicação para isso, né? O grande problema é que as pessoas acreditam que as nossas memórias são como se fossem filmadoras. Elas vão lá, registram tudo que está acontecendo, gravam o arquivo e sempre que a gente olhar, aquele arquivo vai estar lá igualzinho. Então, a gente tem a nítida sensação que a nossa memória já está lá prontinha e que é só em algum momento que a gente precise lembrar, ele resgata aquele arquivo e nos faz rever aquela cena, lembrar ela, né? E isso é que nos dá tanta certeza de que a gente está correto. Só que não é bem assim, né? Na verdade, essas lembranças, elas não ficam lá num arquivinho guardada por completo. O mecanismo é bem outro, né? Quando a gente vivencia uma experiência, quando a gente passa por algum momento importante que a gente vá lembrar, as lembranças, elas são fragmentadas, né? Cada parte dessa lembrança, ela é processada por regiões que são diferentes no cérebro. Então, a aparência de uma pessoa por uma região, o som da voz, a entonação da voz, como a pessoa falou, é por outra área do cérebro. O cheiro do ambiente, né? Que cheiro se sentia naquele momento, outra área. As emoções, o que, que a gente sentiu naquele momento? A gente sentiu raiva, a gente sentiu felicidade, a gente sentiu o quê? Esse sentimento, essa parte emocional é associada lá com o fato. Ela já vai para uma outra área do cérebro. Então, isso se repete, né? Para várias coisas que estão acontecendo ali. E isso, então, acaba sendo distribuído em várias regiões, em redes neurais diferentes. Então, quando a gente relembra, a gente precisa recordar de alguma coisa, a gente não tem um arquivo completo. A gente tem fragmentos, a gente tem pedaços desses fatos totalmente fragmentados. A gente tem a emoção, a gente tem um tom de voz da outra pessoa, a gente tem imagens, recordações e imagens da cena. E aí, como se fosse assim, um quebra-cabeça, o cérebro, para relembrar, ele precisa pegar esses pedaços, esses fragmentos, e reconstruir, como se fosse realmente um quebra-cabeça, encaixar as peças, né? E daí nos dá essa sensação de recordar tudo completo, né? Na verdade, é um grande quebra-cabeça. Só que aí entra uma questão. Algumas dessas peças, elas podem estar desgastadas. Outras podem ter se perdido, né? E algumas acabam sendo substituídas por peças parecidas para completar a cena. Por que esse desgaste? Por que essa desigualdade entre elementos? É porque, assim, o nosso cérebro, ele é movido a vários fatores, né? Aí entram as emoções, entram algumas áreas são mais sensíveis à parte emocional, outras menos sensíveis, outras são mais geridas de uma forma mais racional, outras não. Então, cada uma pode dar um peso de importância diferente a esses fragmentos. Então, eu posso ter um fragmento que fica mais marcado e outro fica menos marcado. Então, na hora de remontar a cena, nem sempre as peças estão se encaixando muito completamente. E assim, a título de curiosidade, né, existe uma estrutura chamada hipocampo, que é uma das estruturas mais importantes do cérebro para essa formação de uma nova memória. Ela está bem lá no miolinho do cérebro, e a função é integrar esses pedaços, né, essas informações que vêm de diversos sistemas sensoriais, né, que vêm da visão, audição e por aí vai. Imagina que é como se fosse um grande bibliotecário. Ele vai organizar cada informação que precisa ser encontrada depois, vai catalogar, vai armazenar, né? Esse é o papel. Então, pessoas que sofrem um dano qualquer nesse hipocampo, quer seja por um AVC, por um acidente, por um tumor ou o que seja, ele pode até preservar memórias antigas, porque ele já arquivou, já indexou, já guardou, já catalogou. Mas ele pode ter dificuldade na formação de novas memórias, porque ele o que está guardado, mas ele não consegue fazer o trabalho dele bem dali para frente, a partir do dano que ele sofre. E aí são aqueles casos onde a pessoa lembra de coisas do passado, mas não consegue lembrar de ontem, não consegue lembrar de coisas de hoje. E aí entra aquele conceito da emoção, né? Você provavelmente tem dificuldade de lembrar o que, que você almoçou ou o que você realmente fez em detalhes há 3 semanas atrás. Mas talvez você consiga lembrar com muitos detalhes onde você estava e o que você comeu no momento que foi muito feliz, muito marcante na sua vida. Ou então até no momento em que foi muito aterrorizante, né? Você estava num restaurante, comeu alguma coisa e de repente entraram bandidos, alguma coisa assim que te assustou muito. E aí você vai conseguir lembrar claramente qual é o prato que você estava comendo, com quem que você estava, tudo que aconteceu, não importa o tempo. Isso acontece porque as emoções, elas são um gatilho, né? Elas são algo que influenciam muito a memória. Então, a gente tem ali a amígdala cerebral, que ela atua como se fosse assim, um detector de emoção, né? Ela detecta o que é importante emocionalmente, o que é que te causa um feedback emocional grande. Então, quando uma experiência, quando algo que você vive, ela provoca medo, provoca surpresa, sabe, aquele espanto, aquela alegria, essa amígdala, ela aumenta a probabilidade daquela memória ser lembrada com mais fidedignidade, porque ela dá relevância a isso tudo, ela dá importância a todos os elementos que você está vivendo. Então, por isso que quando tem um fato muito marcante que nos deixou apavorados, por exemplo, a gente lembra daquilo às vezes para o resto da vida. E algo que foi, às vezes, mediano, nem foi tão feliz, mas também não foi traumático, foi normal, a gente não consegue lembrar, né? Justamente porque não teve essa relevância emocional. Essa relevância emocional, ela vai funcionar tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim. Então, até justamente por poder ser nessas duas coisas, né, hormônios assim, tipo adrenalina, que são hormônios bem relacionados ao estresse, também atuam nesse processo. Então, quando a gente está sobrecarregado lá de adrenalina, está em estado de tensão, isso também nos ajuda a reter aquelas memórias de uma forma mais efetiva, né? Só que aí entra um detalhe que poucas pessoas se dão conta. A emoção, ela pode nos ajudar a memorizar, mas ela também nos dá uma coisa que pode ter um problema para a gente aí, que é a certeza da precisão daquela memória. Então, tudo que foi muito emocional, aquela memória, por mais que ela esteja fragmentada ou não, a gente vai ter a certeza de que ela é mais real, que ela é mais... foi concretamente daquele jeito, né? Justamente porque essa carga emocional, além de dar uma chance de memorizar mais, mas mesmo quando não consegue memorizar tudo, ela ao menos nos dá a certeza, a sensação de precisão, por mais que ela não esteja 100% correta. Então, a gente pode... E aí a gente tem até um fenômeno engraçado, que muitas vezes a gente lembra claramente a emoção, o que, que a gente sentiu naquele dia. Mas não necessariamente a gente vai lembrar de minúcias, de detalhes, né, muito pequenos. E aí, permeando isso tudo, eu venho com aquele conceito que eu também já repeti em alguns episódios, né? O nosso cérebro, ele não gosta de coisa incompleta. Ele não gosta de coisa pela metade, ele não gosta de coisas faltando. Ele precisa a todo instante ter as coisas completas, dar a sensação para a gente de que as coisas estão perfeitas, ok. Né? Eu falei isso lá no primeiro episódio, quando eu falei que a realidade é uma invenção da nossa imaginação. Por quê? A gente não enxerga direito, ele vai lá, completa os nossos estímulos visuais para dar a sensação de que a gente está enxergando tudo ao mesmo tempo. A gente não escuta direito, ele nos dá... diversos mecanismos, né, para parecer que a gente está ouvindo muito bem. E isso vale para os nossos sentidos todos, né? E até agora para a nossa memória, né? Então, ele não gosta de coisa mal feita, mal montada. Então, quando a gente precisa retomar uma lembrança, retomar uma memória, e as peças, como eu falei, estão desgastadas, não estão totalmente fáceis de serem encaixadas e formar um fato completo, um fato verídico, e tá cheio de buracos, cheio de lacunas, que ele faz? Ele vai lá e completa com coisas que ele acha que cabem naquele espaço. Então, a gente acaba tendo uma memória com detalhes dessa memória ou com fatos dessa memória que não são verdade, que foram montadas com base no que o cérebro acha mais provável naquele momento. Então, o que a gente grava de memória, a gente pode recuperar de uma certa forma consertado, né? A gente recupera algumas peças importantes com elementos que foram colocados pelo cérebro simplesmente para tornar a coisa coerente, para não ser peças muito soltas. Então, para a gente ter uma ideia, né? Digamos que você lembre, você guarde, seu cérebro guarde a informação de uma festa. Aí nessa festa tinha as crianças, é uma festa infantil, bolo, velas, convidados, beleza, guardou isso aí. Mas depois de um tempo você pode jurar que tinha presente lá, que tinha uma pilha de presente ou que tinha alguns presentes, quando na verdade no dia você não viu presente algum, sabe? Ele colocou presente, por quê? Aquele contexto tradicionalmente exigiria presentes. Mas só que não tinha. Mas ao montar as peças, ficaram alguns buracos ali e ele resolveu encaixar presente. Então, isso pode acontecer. E, aliás, não é que pode acontecer. Isso acontece. E acontece diariamente nas nossas atividades. Então, por isso que a gente precisa ter cuidado com as nossas memórias. Nem tudo que a gente lembra é, de fato, o que aconteceu. Da forma que aconteceu. Esse mecanismo, ele em alguns momentos é útil, sabe? Porque ele nos ajuda a compreender coisas. Então, coisas que a gente vê pela metade ou vê parcialmente, ele nos faz um apanhado ali de experiências que a gente teve, de coisas que inconscientemente a gente conhece e nos dá sentido, nos faz entender melhor as situações. Porém, ele nos induz a erro em algumas outras situações. Então, enquanto isso nos ajuda a no nosso dia a dia compreender as coisas melhor, porque a gente tem uma informação parcial, a gente no trabalho sabe de uma coisa, de outra, pontualmente, e ele nos ajuda a dar um panorama mais completo, entender melhor nosso trabalho, entender melhor o problema para a gente resolver. Enquanto ele nos ajuda bastante nisso, ele nos atrapalha nesse sentido da gente ter lembranças e recordações com a certeza de que foram reais sem ter sido. Então, assim, resumindo, né? Uma das descobertas que talvez surpreenda mais pessoas, né, que a neurociência tem pesquisado, é justamente que falsas memórias elas podem aparecer com uma facilidade incrível. Né? Os pesquisadores eles demonstram que é possível você fazer alguém acreditar que ela viveu alguma coisa sem que tenha ocorrido. Não é difícil isso, né? Principalmente através de repetições, né? Então, se uma pessoa te fala que tal coisa foi de um jeito, outra pessoa te fala que outra coisa foi do mesmo jeito, aí outra pessoa confirma a história do mesmo jeito, por mais que você não lembre, ou você lembre que foi de uma outra forma, o seu cérebro vai acumulando aquilo ali como uma experiência e no final, as lacunas que ele estava preenchendo de uma outra forma, ele passa a preencher com que a maioria te sinalizou como sendo verdade. E aí você acaba assumindo histórias ou detalhes que realmente você não lembra de ter vivido. Né? Então, não é que você faz isso conscientemente. O teu cérebro ele faz isso sem você perceber. Então, você acaba acreditando numa história que muitas vezes não ocorreu porque outras pessoas te falaram ou que você leu algo parecido sobre aquilo. Né? Então, as suas memórias, ele de repente fica com aquilo que realmente foi registrado, com os fragmentos, só que as peças que ele usa para complementar, ele pode ajustar com o passar do tempo. E nisso que ele ajusta, muitas vezes a sua lembrança muda, né? De repente uma coisa, eu tinha esquecido, tinha isso também. Mas, na verdade, ele simplesmente ajustou algo que ele assimilou posteriormente e que faz sentido naquela cena e que ele usou então para tapar algum buraco. E aí você tem que imaginar o seguinte, tá? Lógico, muitas pessoas elas mentem conscientemente. As pessoas mentem porque querem mentir, estão fazendo intencionalmente com malícia. Só que muitas pessoas não. Elas realmente acreditam naquilo que estão falando, realmente acreditam naquela falsa memória que ela teve, né? Por mais que não pareça verídica e por mais que pareça que a pessoa esteja mentindo, muitas vezes não. É porque realmente o cérebro dela tinha registrado alguns fragmentos e na hora de completar, isso veio de uma outra forma. E isso é feito de uma forma tão real, né, para a pessoa, uma sensação é tão perfeita que a pessoa jura que foi verdade, a pessoa de fato acredita, é como se aquilo realmente tivesse ocorrido, né, e a pessoa não tem dúvidas sobre aquilo, ela lembra de uma forma muito clara. Então, por isso é que muitas vezes existe a mentira realmente, mas existe também aquelas pessoas que acreditam naquilo que elas estão recordando, mesmo não sendo fiel ao fato, né. Assim. Mas aí você me diz, então todos vivemos mentiras, né? Passamos os dias trabalhando em cima de mentiras? Mais ou menos, né? Porque eu já falei aquela famosa área que eu vivo falando aqui, o córtex pré-frontal. Ele tem mecanismos que são importantes nesse processo para poder verificar a veracidade dessas memórias. A gente chama de monitoração da fonte, né? Que é como se o cérebro fizesse perguntas para as estruturas que estão montando essa memória, do tipo, eu realmente vivi isso? Ou será que eu ouvi apenas alguém me contar? Né? Será que essa cena aí eu vi mesmo, eu estava lá, eu vi pessoalmente isso? Ou será que eu vi num filme? Será que eu li isso em algum lugar? que aconteceu? Então, o córtex pré-frontal faz esses questionamentos, né? Ele faz uma checagem de memórias. Então, você tem que imaginar que por mais que a gente ainda lembre de coisas que não foram bem assim, que não foram bem verdades, isso acontece apesar desse mecanismo. Então, para você ver como às vezes a memória sai tão falha e tão mal formada e tão mal complementada, que ela às vezes ainda é barrada por esse mecanismo. Então, mesmo com esse mecanismo trabalhando, a gente ainda chega a ter algumas lembranças que não são verdade. E lembranças falsas. Então, principalmente se a gente teve esses fatos que são falsos muito repetidos, né? A gente viu na televisão de um jeito, a outra pessoa nos contou daquele mesmo jeito. Então, por mais que tenha sido um pouco diferente, a gente acaba assumindo isso e o nosso cérebro, ele, sabe, reverberou, ele repetiu isso tanto que ele acaba tendo como uma verdade. Passa por esses filtros. Então a gente realmente pode ter algumas lembranças falsas, apesar de ter esse mecanismo de checagem. E aí a gente trazendo isso para a nossa realidade atual, né? Hoje a gente tem o quê? Redes sociais. Tá muito fácil você tirar foto de tudo, você filmar alguma coisa, você divulgar isso, né? Há um tempo atrás, cada um tinha a sua verdade, o seu mundo, as suas vivências. Hoje as coisas estão se entrelaçando, né? Porque as minhas vivências podem se deparar com uma rede social que eu abro e vejo aquilo que eu presenciei registrado por um outro ângulo, né? Uma coisa que eu vi de frente, a outra pessoa registra de lado e por aí vai. Então você tem uma enxurrada de informação e de troca de informações que podem confirmar ou não essas nossas sensações e aí podem reforçar essas falsas memórias, assim como podem nos ajudar a manter as memórias boas. Tá? Então este é um problema e uma solução. Só que o que se tem observado é que há uma deturpação de informações, né? Cada um, aquele famoso viés de confirmação que eu já falei lá atrás. As pessoas, elas, quando fazem uma postagem na rede social, geralmente elas dão a visão delas, o que elas acham do assunto e nem sempre relatam friamente o que aconteceu. Então a gente acaba engolindo várias histórias que não foram fiéis àquilo que realmente aconteceu. Então, a observação que se tem é que essas redes sociais têm nos empurrado a ter essas recordações de uma forma mais falha do que verdadeira. E isso faz com que a gente, assim, com o passar do tempo, a gente cada vez mais tenha dificuldade em separar e ter muito claro o que realmente o que é verdade do que realmente a gente aprendeu depois ou a gente viu depois do fato. Então a gente, uma coisa importante que aconteceu, a gente memorizou, mas depois a gente vê um bombardeio tão grande de fotos, opiniões, vídeos, áudios, que a gente no final, o nosso cérebro ele encontra muita dificuldade em identificar. E aí a gente começa a ter problemas com essas memórias. Assim, então, para finalizar aqui o episódio, a gente precisa ter em mente que a nossa memória, né, a memória do ser humano, ela não foi criada para registrar o que passou de uma forma muito precisa. Ela não foi desenvolvida ou evoluiu para ter mecanismos de alta precisão nesse registro de memórias. Ela evoluiu para que a gente consiga registrar experiências e nos ajudar a tomar decisões futuras, né? A gente sempre precisou decidir o que fazer. Eu faço isso ou faço aquilo? Eu tomo tal decisão ou tal decisão? E isso o nosso cérebro ele precisa da bagagem anterior para poder fazer. Então a grande preocupação dele não é recompor fielmente as cenas, né? Não é gastar processamento e espaço de memória guardando detalhes, cores, não é isso. A grande preocupação nele é guardar sensações, emoções, o que deu certo, o que não deu certo, sabe? Coisas macro. E com essas coisas macro, nos ajudar a antecipar coisas futuras e tomar as melhores decisões. A gente precisa, então, com base nisso, entender que as nossas memórias, elas não são 100% fidedignas, né? Elas foram editadas, elas são manipuladas e com o passar do tempo ainda podem sofrer mais mudanças à medida que vai chegando novas informações. Então elas são reconstruídas, na verdade, reeditadas a cada vez que a gente lembra. Agora, isso não significa que a gente não pode confiar em nada na memória, né? Mas a gente precisa, então, ter um toque de humildade aí. Afinal, a gente pode lembrar com uma convicção, né? Não ser humilde, achar que a gente é o dono da razão e que talvez a gente não esteja tão certo assim, né? Não por má intenção, mas justamente por essa rasteira que o cérebro pode nos dar.
Adriano Freitas no comando, descobrindo segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro, no podcast da mente sem muro.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica. Quer colaborar para a continuidade do projeto? Compartilhe o canal, os episódios que você gostou com seus amigos em suas redes sociais. Vai nos ajudar muito a continuar com esse projeto cada vez melhor. E eu aguardo vocês aqui no próximo episódio. Até lá!
No ritmo da ciência, vou dançando.